Eu fui fazer, eu fiquei sem trabalhar. Falei para vocês que eu parei, eu tinha uma clínica. Eu deixei a clínica, não tinha mais, imagina, eu não tinha condição nem de me cuidar, que dirá cuidar de pacientes, de jovens, de crianças. Mas eu fui fazer o que eu podia, porque eu tinha percebido que se eu não me desse valor, se eu não fizesse algo que eu desse valor, pouco eu ia conseguir realmente construir, conquistar, principalmente conquistar o sentimento de se sentir bem. Então, eu tinha uma creche perto da minha casa e minha mãe me passou a me levar e eu pensei, bom, o que, que eu posso fazer? Anteriormente, eu sempre trabalhei com voluntariado, mas eu fazia o quê? Eu coordenava projetos, eu trabalhava com letramento, eu trabalhava com letramento de jovens que eram analfabetos, jovens de entre 10 e 14 anos, mas eu estava sem poder ler e escrever. Mas eu podia pintar, eu podia, por exemplo, plantar nessa creche que era tão árida, tão cinza, uma creche de pessoas tão lindas que não tinha uma planta, que era inteira cinza mesmo, cinza, literalmente cinza. Então, eu sugeri para a diretora da creche se eu podia fazer esse trabalho de levar plantas, de criar, pintar amarelinhas no chão, caracol, jogo da velha. E assim eu fui me sentindo útil, me sentindo importante, colocando um outro lugar para mim. Então, fazer o bem, ser voluntário em algo, faz muito bem para a nossa saúde. E nós não precisamos ficar doente para isso. E tudo isso trabalha o quê? Algo que é muito caro para a gente, autoconfiança. Um dos maiores problemas, se a gente fizer um exame de consciência grande, que vai desde quando a gente era criança, a gente vai ver o quanto... quando a gente era inseguro ou quando a gente se sentia com baixa autoestima, o custo que teve para a gente. Então, o quanto é importante a gente exercitar, trabalhar a autoconfiança. Então, essas imagens que vocês estão vendo aí é de um livro que eu realizei depois de 4 anos do meu AVC, que é o Vamos Navegar na Poesia. Eu desenvolvi um projeto que chamava-se Poesia e Arte, que era de letramento, tinha que ser, né? De letramento de jovens da Baixada do Litoral Carioca, porque era em Paraty. Inclusive, o livro teve o lançamento na FLIP, na Festa Literária Internacional de Paraty, e onde eu coloquei 50 jovens dentro de uma escuna, que eram jovens que tinham sido alfabetizados pela poesia. Então, o livro Vamos Navegar na Poesia. Então, foi um dos produtos, né, de toda essa história, de toda a minha história de plasticidade emocional, trouxe esse trabalho que foi um trabalho que foi muito comemorado, que teve muita criação, muita criatividade, e que trabalhei aí esses conteúdos, essas características, essas habilidades, né? Então, o que é muito importante da gente deixar aqui para vocês hoje é que a nossa tudo que acontece com a gente é uma soma de fatores que a gente precisa cuidar, que a gente precisa olhar, e que a gente precisa cultivar é a saúde e não se preocupar com a doença. Porque se a gente cultiva a saúde, se a gente trabalha essas nossas todas as habilidades que a gente colocou aqui, dificilmente a gente adoece. Certo? Hoje existe algo que é uma felicidade eu poder empreitar, encabeçar esse projeto. Dentro do projeto Cuca Legal, que eu mencionei para vocês, que eu sou coordenadora, um projeto da psiquiatria da Unifesp, eu desenvolvi um programa que chama Habilidade Socioemocional. Programa de aprendizagem socioemocional para levar para as escolas públicas. E a gente está tendo a grande felicidade de ter adesão, porque os professores estão percebendo que se eles não modificam, se eles não cultivam e não aprendem sobre a emoção, sobre o que é, por exemplo, emoções primárias, raiva, medo, tristeza e emoção positiva. Emoções que todos os seres humanos têm. Então, não adianta um professor falar assim, ah, eu não tenho raiva, não sinto raiva. Você é ser humano, então você sente raiva. Ah, não, eu não... Tristeza, nossa, eu nunca fico triste. Você é ser humano, então você é triste. Só o que a gente precisa saber? Aprender a identificar e aprender a manejar para que a gente tenha uma maior competência para nós, na nossa vida, e quando você é um professor, para que a gente possa gerir melhor a nossa classe, os nossos alunos e os nossos colegas de trabalho. Então, a emoção, a plasticidade da emoção é muito importante da gente cuidar. Hoje, não é só o AVC, que é um problema sério, mas o AVC realmente é o maior problema, e que está cometendo mais mulheres e cada vez mais crianças. O meu consultório é uma amostra ínfima, certo? Eu atendo o quê? 30 e poucos pacientes mês? Óbvio que eu atendo muito mais dentro da universidade, mas em consultório, eu tenho 15% de crianças que tiveram AVC, mais um outro tanto de jovens que tiveram AVC. E tiveram AVC, e você vai perguntar para os pais, você vai perguntar para a família como é que estava a vida dele, o que elas vão falar? Extremamente estressado, comia muito mal, queria abraçar o mundo, não dava tempo às coisas, não respeitava os tempos, era sempre uma exigência muito grande. Então, fica aí um alerta, né, para nós, na nossa vida e da vida de quem a gente ama. Então, eu queria fechar com vocês, dizendo que onde há superação, onde há a fé, a motivação e a ação, porque não adianta só a gente querer acreditar, a gente tem que acreditar, a gente tem que pensar e agir. Isso traz a superação. Então, não somos só a nossa dificuldade, mas o protagonista, que por meio da plasticidade cerebral e emocional, faremos as pontes para a superação, para o nosso bem-estar maior. Muito obrigada.
Adriana, parabéns pela maneira como tu conseguiste trazer a todos nós essa experiência, que, de certa forma, foi fabulosa, apesar de dolorosa. Eu teria uma pergunta inicialmente, depois eu acho... Ah, tá. Pode então... O Vitor tem uma pergunta.
Antes de mais nada, eu quero precisar.
Muito obrigada.
A Júlia, por estar promovendo a Escola de Magistratura, essa palestra. Em segundo lugar... cumprimentar, evidentemente, a palestrante. Em terceiro lugar, eu gostaria de saber se, por felicidade maior, foi gravada essa palestra. Foi?
Foi.
Se conseguirá depois o CD? Eu faço a pergunta porque fiquei aqui querendo até mandar mensagem para minha mulher, que é psicóloga, dizendo que pena que você não veio. É que nós temos um filho com AVC, 48 anos de idade, professor, foi dar aula na Universidade de Caxias, no dia seguinte, não acordou de manhã. Pelo meio-dia, a mulher dele ligou, não atendia telefone, pediu para ir em um quarto do hotel, foram e ele estava caído no chão. Por sorte, levaram para um hospital, o Hospital de Médio de Caxias, e foi rapidamente submetido a uma cirurgia. Um dos médicos não queria nem fazer a cirurgia, achando que ele já estava perdido. Então, eu vim... Quando recebi esse convite, minha sorte de ser sócio da Júris, me manda, recebi o convite e vou lá para ouvir, quero ver que experiência ela teve. Né? E a sua experiência tem duplo sentido, porque além de ter passado pelo AVC, ainda é psicóloga. Né? Então, essa sua exposição é de alto valor, porque eu tenho visto o seguinte, eu não sabia... tantas pessoas têm AVC, sofrem AVC. Com o fato de meu filho ter tido, muitas e muitas pessoas me surpreendem. Primeiro, por saberem que ele teve. Segundo, por me dizerem, ah, eu tive. Meu pai teve, meu filho teve. E assim, aí fiquei surpreendido pela quantidade de AVCs que acontecem ao redor da gente. não são noticiados como os crimes, os acidentes, etc. É impressionante. E quase todos levaram, no mínimo, um ano, coisa semelhante, em torno disso, um ano e meio, dois anos, para se curarem. Então eu vim correndo para cá para ver que experiência, e eu vi aqui um depoimento, uma experiência muito interessante, e eu vou depois me candidatar a uma cópia, um CD da gravação para levar.
A gravação estará disponível no site da Júris.
Tá bom. E eu, evidentemente, já adquiri o livro para também levar para mim, para minha mulher e para ele. Então, os cumprimentos, e eu vou ter que me retirar com outro compromisso, por isso fiz questão de fazer a pergunta logo. Depois vou querer saber também se a gente consegue o seu e-mail, o seu telefone, coisa semelhante. Tá? Obrigado.
Está aqui. Está aí. O e-mail. No e-mail vocês conseguem meu telefone também. E o Facebook, que hoje em dia, né, já que a gente está falando de mídias digitais, é Adriana Foz, Foz com acento. Nome português que ficou com acento. Muito obrigada pelo seu testemunho. É, né, muito... um privilégio poder ouvir e que importante, né, que é poder tocar você e fazer sentido. Muito obrigada.
Bom, antes de passar a palavra ao público, eu faria uma pergunta, um questionamento que surgiu aqui. Tu disseste da dificuldade de gerir o tempo e como o ambiente é o mais responsável, talvez, até do que a genética, né? Já que a Vera hoje veio com a notícia que o Brasil é o que tem o maior índice de AVC. E agora a Adriana falou que o índice enorme de crianças, eu não sabia, estou até perplexa com isso. Eu acho que tudo tem a ver com o nosso ambiente, né? Ambiente de vida, ambiente de trabalho. E os nossos servidores, os nossos juízes, eles têm exatamente esse sofrimento, que é o sofrimento do ambiente de trabalho... altamente estressante, ao mesmo tempo em que tem que gerir o tempo, e não conseguimos gerir esse tempo, né? Até porque o tempo, ele passa, ele é inexorável. O que podemos fazer, Adriana, no nosso ambiente de trabalho, já que temos que trabalhar, temos que cumprir, o que se pode fazer para melhorar esse ambiente de trabalho, então?
Olha, acho que a primeira coisa é a gente se conscientizar, né, disso que você acabou de colocar. Porque isso não pode ficar só na teoria, né? Porque o fato é que as coisas acontecem, que problemas acontecem, seja o AVC, seja hipertensão, seja desencadear uma diabetes por conta de um estresse ou desta... Então, acho que a primeira orientação que eu diria é a conscientização, que vocês possam cada vez mais ter mais informações de uma maneira que toque, que chegue, porque... Eu fiz uma pesquisa, porque eu queria trazer para vocês, e aí eu tive que fazer para vocês. Olha que coisa curiosa. Eu fiz uma pesquisa grande, faz um mês que eu pus minha secretária para fazer isso. Eu queria um folder sobre sinais de AVC, sobre características. Eu não consegui de órgão público, eu não consegui nenhum. Eu consegui de alguns hospitais... que tinha como se fosse um manualzinho, mas então a informação que parece que é óbvia que está aí, não está, né? Porque não está de uma forma acessível. E às vezes, quando a gente olha um folder que fala, AVC isquêmico é quando entope uma artéria e tal. Precisa ter informação de uma maneira mais plástica para a gente, né? De uma informação que faça mais sentido para a gente, porque senão a gente vai achar que o quê? AVC, eu não vou ter isso. Eu também, imagina eu, gente, com 32 anos, vocês acham que passou por minha cabeça ter AVC? E eu já trabalhava com problemas, já trabalhava com jovens, né, que tinham problemas no cérebro. Mas eu não fazia ideia. Então, acho que a gente trazer mais acessibilidade, sensibilizar mais para as coisas de saúde, né? Você vê, eu acabei dando algumas sugestões, né? A partir do que eu chamo de plasticidade emocional, por exemplo, quando eu fiz a yoga, que vocês possam ter uma orientação para as pessoas de cuidar mais dessa saúde mesmo, né? De fazer o esporte, de comer bem, de ter tempo, de se organizar mentalmente, de parar, Né? A gente precisa dar uma parada. A gente precisa ter, olhar para dentro da gente. É isso que previne, né? É isso que cuida da nossa vida e da nossa saúde. Então, o que eu diria, então, respondendo a sua pergunta, é que pudesse ter mais momentos como esse, de outras formas, para que a gente possa cultivar a prevenção. Né? Não é só ouvir, não é só ler, é cultivar, é viver a prevenção. A prevenção precisa ser o dia a dia da gente. Então, em qualquer instituição de trabalho, precisa ter uma política, deveria ser uma política pública onde isso acontecesse. Porque, como a gente estava conversando, existem algumas áreas de trabalho que são mais suscetíveis a um tipo de doença ou de outra. Né? Por exemplo, eu soube há pouco tempo, porque uma colega minha da Unifesp faz um trabalho belíssimo com mindfulness, que é meditação para pessoas que têm, para cuidadores de AVC, Parkinson e Alzheimer. Porque essas pessoas estão sendo um alvo muito grande de doenças, e de doenças de toda sorte, não uma doença como um AVC, que é uma doença definida, doenças respiratórias, doenças que trazem um afastamento muito significativo do trabalho, da vida da competência, que traz um custo grande ou para a empresa, ou para o Estado, e para a própria vida deles. Né? Então, perdi até meu raciocínio, fui contar a história aí dessa doutora Elisa Cozzasa, mas enfim, voltando então à tua pergunta, que o que a gente vivenciar mais o que é saúde e o que é prevenção e buscar formas diferentes, alternativas, e poder exigir dos órgãos, das competências, para que possa, de fato, fazer isso valer. Porque isso é um grande custo, não é? Que nós estamos conversando. A gente acha que é um custo, por exemplo, vou dar uma sugestão, né? De repente, ter uma aula de yoga
no trabalho,
ou ter uma aula de meditação, que a gente pode meditar em 15 minutos, e que, se vocês soubessem o que esses 15 minutos que eu costumo fazer traz de benefício para a gente, 15 minutos, onde você vai prevenir uma série de coisas. Quer dizer, tem uma política, tem uma consciência para isso acontecer, que isso vai custar muito menos, tanto para a empresa, quanto para o Estado e para a nossa vida.
Com certeza. Então, o público, se quiser agora, então, fazer algum questionamento, eu gostaria que dissesse só o nome para, então, se apresentar. Tá. Alguém tem alguma pergunta? Verinha, enquanto eles pensam, então. Tá, essa senhora aqui.
Bom, Adriana, muito obrigada pela tua fala. Eu sou psicóloga, trabalho no judiciário. Atendo pessoas que respondem processo por posse de droga para uso pessoal. Então, obviamente, todos os dias, várias pessoas eu escuto tendo as suas vidas completamente desorganizadas, não tão completamente, alguns, pelo menos não tanto, mas fazendo uso de drogas que certamente estão causando lesões cerebrais. Né? E até foi por isso, em princípio, que me motivou a vir te escutar. Legal. Porque eu já tinha visto alguma coisa em termos de plasticidade, de mobilidade, no sentido até de motivá-los à tomada de uma decisão, de uma parada de uso de drogas, para dar tempo, não é? Que seu cérebro pudesse, então, através dessa mobilidade, dessa plasticidade, dar conta daquilo que, de repente, possa ter ficado como lesão. Mas, claro que, ouvindo, não é só isso, né? A vida está caótica, a vida está desorganizada, e o uso da droga vem como uma busca de alguma solução mágica para uma vida que está difícil. Mas também, obviamente, escutando, e parabenizo a Júris, né, por essa iniciativa, mas vejo assim, eu como servidora do judiciário, temos, por exemplo, a ginástica laboral, que é uma iniciativa muito interessante, por parte do tribunal, que pessoas não participam da ginástica laboral, que é um exercício lá, pelo menos, para a gente não ficar com tanta dor. As pessoas não participam porque não têm tempo, porque 15 minutos vão ser menos processos que vão ser cadastrados, é a pessoa que está chegando no balcão que vai se queixar que não está sendo atendida. Então, é muito pouca gente para o montante de trabalho que se tem. É uma rigidez com relação ao horário, isso aí do horário, agora eu vou ficar em risco aqui, vou botar minha cabeça a prêmio. Né? Nós, servidores do judiciário, há tanto tempo estamos buscando uma flexibilidade de horário, desde que eu faça o que eu tenha que fazer, desde que o meu trabalho esteja a contento, dentro do prazo, por que que faz tanta diferença eu poder fazer uma mobilidade do meu, uma plasticidade do horário para que eu possa adequar outras atividades? Poder dar uma atenção maior para a minha família, poder dar uma atenção melhor para o meu cuidado de saúde. Né? Então, claro, a gente tenta realmente prevenir. Né? Mas, às vezes, as instituições são bastante rígidas. E o AVC não vai dar na instituição. Né? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é considerado, né, um tribunal de ponta. Né? Tem uma eficiência de primeiro lugar. Mas o AVC é nos funcionários, são nos servidores, são nos magistrados. Então, por aí, eu acho que dá para a gente ir pensando, né, em modificar alguma coisa. Obrigada.
Com certeza. Obrigada aí pela complementação.
Acho que aquela senhora, né?
Oi, eu sou a Cristina. E eu só queria que tu falasse, assim, tu falou da questão física, né, do que tu tinha no cérebro, que acabou acontecendo o AVC. Mas a tua forma de vida, isso que tu relatou, a questão de alimentação, etc., é uma pergunta mais íntima, digamos assim, mas o que tu diria, assim, do que tu contribuiu nesse lado de cuidados? Se tu tinha todos os cuidados, mesmo assim aconteceu, ou o que tu, depois tu avaliou e tu viu que tu fazia de forma equivocada?
Perfeito. Claro, eu tinha uma vida saudável, entre aspas, porque como eu até trouxe imagens para vocês, né, eu era esportista, eu tinha sempre, fazia esportes, eu tinha contato com a natureza, comia bem. Acontece que eu era extremamente estressada, extremamente rígida. Eu tinha uma exigência interna absurda. Eu era um carrasco de mim mesma, desde criança. Era uma coisa, até eu estava brincando, né? Tem coisas que, óbvio, reforçadas pela minha família, sim, porque a gente é um todo, é tudo uma máquina, né? Nós somos peças de uma grande máquina. Então, de uma família, eu sou a filha mais velha de um casal que tudo estava sempre ótimo, tudo tinha que estar muito ótimo, então eu tinha que estar sempre muito ótima. E eu precisava, só que aí tinha a personalidade da Adriana, que precisava estar sempre mais do que ótima. Então era uma exigência sempre muito grande desde cedo. Tinha que ser a melhor aluna, tinha que ser a melhor esportista, tinha que ser... E isso não é normal, né? Isso não pode fazer bem, porque... viver não é... Perfeição não existe, né? Então, você buscar a perfeição é você forçar uma máquina. E é você forçar a máquina do seu cérebro. Então, por isso que até eu brinco no livro, porque eu acabei escrevendo o livro, até eu fiquei muito na dúvida se eu iria escrever ou não, porque é uma exposição, né? E, ao mesmo tempo, era mexer com... Botar o dedo aí em coisa que eu não queria mais lembrar e ver... Mas eu acabei decidindo escrever porque, não só porque esse meu médico que eu comentei com vocês, que era presidente do Einstein, falou assim, Adriana, você deve isso às pessoas, mas porque eu vi que a maneira como a gente pode ajudar e contribuir aos outros é bastante, bastante importante. Mas eu perdi meu raciocínio, porque eu estava te contando uma coisa e fui contar a outra. Né? Mas... Então, eu tinha essa maneira de ser bastante exigente, e isso com certeza... lembrei. Eu fui contar do livro para vocês, porque tem uma passagem do livro em que eu faço uma metáfora com a vitória de Samotrace. Não sei se vocês viram ou imaginam, já tiveram a oportunidade de ir no Louvre, tem uma estátua que é alada e sem cabeça. Então, eu mesmo, na época, a gente sabe quem a gente é, né? De uma maneira mais óbvia ou menos óbvia, eu falava assim, para me parar só tirando a minha cabeça, por isso que a vitória é alada, sem a cabeça. E, de fato, se eu tivesse, de repente, uma trombose, né? Assim, a perna, não iria parar a minha vida e eu não iria me modificar como eu tive que modificar. Hoje eu sou uma... Eu não vou dizer que eu sou uma outra pessoa, isso é piegas falar, porque eu sou a mesma pessoa, mas muito melhorada. Né? É, meu atual marido pode dizer? Mas, estou brincando. É. Ixi, meu Deus.
Quando nós fomos visitar o cirurgião que operou a Adriana, para falar do livro, da intenção de escrever o livro, e das mudanças que tornaram ela, no meu modo de ver, e de muita gente, uma pessoa muito melhor do que ela era antes, e ele, na visão de cirurgião, muito cética, né, muito cartesiana, cirúrgica, né, falou... Quem tem um AVC nunca fica melhor do que era. Você perdeu, eu arranquei um pedaço do seu cérebro. E eu saí de lá chocado, porque era exatamente o contrário que a gente queria contar no livro. É claro que ele é uma pessoa fantástica, salvou a vida dela, mas dá para, independente do tsunami, eu acho que dá para ser muito melhor do que a gente era. O que precisa é realmente prestar atenção na vida. Que eu acho que é o que ela, o maior aprendizado da vida dela. Prestar atenção menos na pilha de processo e mais na própria vida, porque, no final das contas, a pilha vai continuar lá por séculos e a gente não vai durar tanto. Né?
Obrigado. O depoimento foi esclarecedor, né, gente?
Ufa, que risco, hein, que eu corri.
Além de ficar filmando o tempo inteiro,
você vê que a gente tem que botar os homens para trabalhar, não é? Oi?
Mais alguma pergunta?
É que eu mesma, estou na mesa, mas também estou lá. Então, Adriana, meus cumprimentos. Fico muito feliz que você está aqui, né, na nossa mesa, aqui na Júris. E temos muitas coisas em comum. Eu aprendi muito através. Eu acho que a gente pode ficar melhor, sim. Eu acho que eu também já fiquei melhor. Tive um AVC há um ano e pouco na Índia, né? Foi um AVC hemorrágico no tálamo, e só não, graças a Deus, não tive nenhuma sequela, mas a sequela da insegurança fica, né? Porque a gente dá de cara com a morte, que é o nosso maior medo, eu acho, talvez, não é? Não é nada fácil. Fiquei 40 dias no hospital na Índia. Fui muito bem atendida. E, quando eu voltei, eu não estava sentindo gosto nem cheiro. Puxa, logo eu que adoro cheirinhos, meu Deus do céu, já pensou se eu não consigo cheirar mais? E o médico dizia isso aqui, não se preocupe, tudo isso vai voltar. Então, é muito oportuno esse nosso diálogo, exatamente para estimular o cuidado com cada um de nós. E eu também tenho uma pergunta para te fazer agora. O cuidado que temos que ter é observar o que a gente está passando, que tipo de vida a gente está levando, que a gente está aqui é para ser feliz. Acho que é o mais importante. E que eu queria te perguntar o seguinte, como harmonizar? No teu livro você fala que uma das causas do AVC pode ser essa rigidez ou a autoexigência que a gente tem consigo. O operador do direito é muito autoexigente. Uma vez um colega me disse que eu não tinha defensor público interno, só o juiz e o promotor. E era verdade, porque, na realidade, tanto me exigia que o meu defensor público, coitado, não estava atuando. Então, como equilibrar? Porque o sistema todo é rígido, exige um cumprimento da norma, que é rígida. Nós temos a alta exigência, por isso que a gente veio parar nessa profissão. E como é que você vai harmonizar isso com a tua vida diária e ainda ser feliz? Não é fácil. E muito obrigado pela tua palestra. Obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade. Eliege, também faço, estou com muito orgulho de participar desse departamento de condições laborais.
Bom, Vera, eu agradeço não só pelo convite da Vera, porque foi muito feliz, foi muito especial o nosso encontro, né? Acho que você comprou o livro, não foi?
Como é que eu faço?
Tinha que ter começado a fazer meditação antes, uns 20 anos antes. Aí, não é? Que acho que é.
Boa essa
tua sugestão da meditação. É verdade. Então, você fez uma pergunta assim, que é uma grande, é um grande desafio esse. Como é que a gente concilia tudo isso, né? O fato é que, até explicando um pouco, por exemplo, ela teve um AVC no tálamo, mas lembra que eu comentei com vocês, cada um é de um jeito, o cérebro é uma impressão digital, e, de repente, o lugar do tálamo dela não teve talvez a quantidade de células que foram mortas, e talvez a composição entre tálamo, por exemplo, no caso eu tive tálamo, núcleos da base e região parietal. Então, tudo isso muda, né? Cada um é um, cada situação é uma situação. Mas então acho que esse é um desafio grande, acho que nós todos temos. E talvez na área de vocês, né, jurídica, que para mim é claro de entender o quanto existe de exigência, o quanto exige de uma personalidade, parece que é como eu até comentei no início com vocês. Vocês, quem escolhe ser juiz, tem já uma, vamos dizer, uma combinação, uma soma de fatores, né? Que levam a ser juiz e vice-versa. São coisas que a gente não sabe o que é o ovo, o que é a galinha, né? Mas ser juiz é um padrão de funcionamento, de entendimento, de exigência, né? Então, acho que se a gente puder ter atenção no que nós conversamos aqui hoje, né, no que de fato é importante, a gente vai, de pouquinho, conseguindo mudar, né? Não vai ser uma andorinha só não faz um verão, né? Mas, veja... Somos quantos somos aqui hoje? Temos 30 pessoas, 40? Eu não sou muito boa de... Você vê que hemisfério...
Quase 50.
Então, se todos nós apreendemos isso, fomos levar para os nossos pares, né, a gente vai poder transformar a relação que as pessoas têm, né, com o trabalho, com a vida, com a saúde e com a doença.
Pode ser uma última?
Pode ser, colega. Tá.
Se a senhora não viesse contar a sua história, talvez não transparecesse que tivesse tido esses problemas. Me parece que já, na minha avaliação, está 99% recuperada. Mas não, eu queria recuperar, digamos, a sua história. Essa fase mais crítica ali da dificuldade de movimento, de não ler, demorou quanto tempo? E se depois desses 12 anos o senhor já está se sentindo bem ou ainda há coisas a superar? E ampliando a pergunta, em casos semelhantes, as pessoas têm seguido esse seu progresso? Porque a senhora tinha uma matéria-prima positiva, né? Já era psicóloga, já trabalhava muito a mente, etc. E tal, as emoções. Qual é o comparativo com outras pessoas que têm passado por algo semelhante?
Que pergunta que eu respondo primeiro? Me fez três. Qual que você quer? Bom, você me perguntou uma pergunta que é muito comum, né? É quanto tempo eu demorei para me recuperar, né? Primeiro, assim, recuperação, a gente acha que é uma coisa matemática, né? O cérebro, ele é tão sábio que ele, quando você tem algo bastante sério, ou não tão sério, no caso, eu vou falar do meu problema sério, ele vai fazer o quê? Ele vai funcionar só naquilo que é necessário, que é comer, dormir, fazer xixi, né? Então, isso, meu cérebro tinha que se esforçar para dar conta. Depois, vem uma outra, como se fosse uma outra camada da cebola, que são coisas outras, como caminhar, como falar, né? Então, a minha reabilitação, ela não foi assim de um dia para o outro, e nem... todas as áreas que foram acometidas, elas se transformaram de um dia para o outro. Então, primeiro, eu comecei a melhorar a parte motora, apesar de ser a última. Você vê que o que eu tenho hoje ainda, por exemplo, eu não vou pegar o copo com essa mão ou uma xícara de café com essa mão, porque eu vou derrubar a xícara do café. Mas eu sou canhota, veja só, que sorte. Então, eu pego com a esquerda e tudo bem. Mas, então, o cérebro, nada acontece ao mesmo tempo. Então, as primeiras coisas que foram... melhorando, como eu falei, foi a parte motora, apesar de ser a última, que é a sequela que eu fiquei, é a motora. Depois foi algumas partes da memória, depois a fala veio antes, porque eu não conseguia mais falar, porque eu fui acometida na área de broca, que é a parte motora da fala. A fala tem duas áreas no hemisfério esquerdo, broca e Wernicke. Broca é a área motora, então é a capacidade que a gente tem de pronunciar as palavras. E Wernicke é a parte semântica, do significado. Então, eu sabia o que eu queria dizer, mas eu não conseguia falar. Então, eu queria falar, de repente, lá, abacate, eu falava agulha, né? Então, e essa parte foi, aos pouquinhos, se recuperando. Então, eu costumo dizer que, para eu estar bem como eu estou hoje, porque eu entendo hoje que eu estou bem, e entendo que estou melhor, apesar dessa dificuldade que eu tenho de ter que pensar para andar, de ter que... foram uns 4, 5 anos. Aí a outra pergunta? Está bem? Eu ampliei tudo?
Não somos hiper, né?
Super,
hiperpoderosos, e que a vida não é essa loucura, né, de correr atrás, de consumismo e velocidade e efemeridade e selfie e narcisismo. Né? Uma loucura da vida moderna. Boa.
Que a vida não está fora, a vida está dentro. Né? E que se a gente não cuida de dentro, a gente não tem nada.
Obrigada. Miriam Tondo.
Prazer, Adriana. Prazer. A Vera é dinda dos meus filhos, nós somos colegas, então assim nos conhecemos há alguns anos. E a Vera, quando começou a ler teu livro, inclusive ela estava hospedada na minha casa e começou a dizer, meu Deus, ela teve o AVC no mesmo local onde eu tive. Ela achou aquilo uma descoberta fantástica, e realmente foi. Né? Eu teria assim duas questões. É claro que todo o desenvolvimento que tu retomou do teu cérebro, eles vão se somando. Mas tu teria algo para dizer o que teria sido o ponto de mutação? Isso existiu? Quando tu sentiu assim, puxa, eu estou diferente, eu recuperei algo importante? Ou várias coisas a cada momento eram importantes? Não sei. E a outra questão também que foi tratada, dentro da nossa profissão, realmente nós temos um tanto, embora a gente não gostasse de ter isso, mas nós temos um tanto de rigidez. Então, tu falaste que existe o caminho da flexibilidade. Eu digo, puxa, qual é esse caminho da flexibilidade cerebral? Seria isso.
Olha, então, a flexibilidade não é nem só um caminho, né? É uma circuitaria que o nosso cérebro é capaz de fazer e que é tão útil e tão importante para qualquer um de nós e para qualquer situação, porque é justamente a flexibilidade. Você vê que plasticidade, a ideia de plasticidade já inclui, né, a ideia de flexibilidade. Então, eu diria que é você exercitar. Como é que exercita a plasticidade? É poder justamente fazer caminhos diferentes. É se dar a oportunidade de fazer caminhos diferentes. Caminhos que sejam concretos. Seja, por exemplo, você vai para a sua casa sempre no mesmo trajeto? Não, hoje eu vou por outro trajeto. Hoje eu vou a pé, hoje eu vou de bicicleta. É todo um exemplo bobo, mas assim, para a gente ver que está ao alcance de todos, a gente não precisa, vocês não precisam fazer uma consulta comigo, né, no meu consultório de neuropsicologia para vocês. Mas se a gente exercitar as diversas formas de flexibilidade que tem, a gente vai passar a viver isso no nosso cérebro. E isso é suficiente. É suficiente. Quer dizer, o de fora pode continuar sendo rígido, mas se dentro você desenvolveu essa circuitaria da flexibilidade, o seu cérebro vai absorver aquilo não com rigidez, com flexibilidade. Porque a gente não pode mudar fora. Né? Já é tão difícil mudar a gente, não é? É tão difícil mudar dentro da gente que está fora. Mas se você vai buscar mudar dentro de você, você já está fazendo grande parte para você mesmo. Né? Porque que é aquilo que a gente comentou, a gente não pode, às vezes, mudar o sistema, né? E o sistema também não vai mudar a gente. A gente pode mudar coisas que a gente pode mudar. Então, a yoga, a meditação que você vê, ela foi... E, para mim, eu acho muito bonito, aí é um entendimento meu, eu não conheço muito a Vera, espero conhecê-la bem mais agora, porque... Me encantei, mas com certeza o AVC dela, de repente, deve ter sido menos grave, porque ela já estava numa busca. Ela tinha ido para a Índia fazer meditação. Eu não. Eu estava no auge da minha rigidez, batendo com a cabeça na parede. trabalhava não sei quantas horas, achava que tinha que resolver todos os problemas de todas as crianças do mundo, que eu tinha que ganhar X, que eu tinha que ser independente. Então, você vê que a forma que de dentro para fora, a Vera já tinha dado start, ela foi para a Índia fazer meditação. Então, para mim, Vera, né, isso não é uma verdade absoluta, esse é um entendimento, mas para mim o seu AVC foi dessa forma, vamos dizer, mais serena, talvez, do que o meu, porque você já estava no caminho. Né? Então, acho que vale a dica.
Fez a diferença.
Fez diferença. Né?
Mas o susto foi grande também.
Com certeza. Mexeu com o cérebro da gente. Imagina, mexeu com a nossa máquina.
Uma. Tudo bem, Adriana, um prazer. Sou Cadê amiga você? Da Vera. Zuma. Oi. Não sou da área, né? Sou da área de comunicação, mas teve três aspectos muito interessantes, porque eu acompanhei também o caso da Vera. Ela é essa pessoa maravilhosa, e ela mudou, sim, ela está anti-stretching, mais ainda. E sempre a alegria. Mas teve três assuntos assim, que eu achei bem interessante em relação à tua colocação. A parte voluntária. Eu trabalho, primeiro trabalho de voluntária há 16 anos, eu tinha. E, realmente, eu tive um histórico pós-parto de um erro médico e também tive uma experiência de morte e vida. Então, eu creio que, nesse aspecto, essas coisas fazem a gente parar e rever. E, na verdade, a gente tem que estar se policiando, porque, realmente, para não estender, né, senão eu vou querer dar outra palestra aqui, ou a gente vai fazer uma interativa. Mas eu me lembrei muito, não sei se você já conhece o livro Energia da Vida, tem vários autores, Robson Rodovalho, e Ciência e Fé. Eu acho que vai enriquecer muito, tu vais assim, além nessa situação. E Como Superar Crises, da doutora Ana Maria Almeida, da Clínica Alva Viva, Rio de Janeiro, que trabalha justamente com aquelas histórias lá daquelas pessoas junto ao governo, né, de recuperação, que perdem tudo, inclusive memória e familiares. Mas qual é a minha pergunta específica? Nesse trabalho voluntário, e é uma colocação que, para ser feliz, realmente, a gente faz feliz. E isso é uma superação. Né? Eu te parabenizo por isso. E essa recuperação, eu creio que, junto ao esposo, à família e à presença da mãe, né? A gente diz que nunca alguém como a mãe acompanha isso. Eu quero, gostaria de saber, tu não tens filhos ainda, né?
Não tive filhos.
Bem, e a questão com o animal, natureza, essa sincronia de fé, eu creio que isso tem algo que exige o sobrenatural agindo no teu interior para fora. Né? Então, achei muito interessante, queria saber como tu sentiste, assim, nessa tua percepção pessoal, foi algo nesse processo, foi inicial, quando também tu tiveste esse insight, como a doutora Miriam, que também é amiga, falou. Houve algum momento ou foi no decorrer? Porque eu não peguei o início.
Tá, esse momento até que você também deixou uma pergunta pontual, né? Em que momento que essa virada, né? Porque realmente eu estava entrando nesse processo de depressão, de me abandonar, de me enrijecer. Foi eu entrar, eu acho que o momento da virada, né? Foi eu entrar em contato com a minha verdade, né? Assim, com o que eu... Foi sentir assim, que eu mereço. Todo mundo merece. Né? Eu também merecia viver e merecia viver bem. Então, eu até falava, bom, eu quero viver bem. Não sei de que forma, eu vou procurar a forma. Então, o meu caminho de plasticidade foi procurar a forma para eu viver bem. Né? Tem pessoas, por exemplo, que eu acho um espetáculo, a Mara Cabrilli, não sei se vocês conhecem, até uma deputada hoje, eu acho fantástica a história. Essa mulher, ela não teve um AVC, mas ela teve um TCE, que é um traumatismo cranioencefálico. Ela ficou tetraplégica, não mexe nem a cabeça. E ela diz que ela é mais feliz do que ela era antes. Ela faz um trabalho belíssimo, independente, não estou tirando a questão política, o exemplo de vida que essa mulher é. Né? Então, acho que essa buscar esse sentido é o que é mais importante. E que é isso que hoje as crianças estão perdendo, o exercício de buscar esse sentido, que é a fé. Né? E eu volto a falar, fé não é fé numa religião, não é fé, é você exercitar, acreditar. Então, acho que é isso. o que me fez essa guinada. E eu vou só complementar algo que você colocou, porque você disse que quando a gente tem um problema, a gente aprende, né? Nem sempre.
Depende da escolha.
Depende, por isso que eu fiz questão. Eu cuidei muito dessa palestra para ter temas assim que a gente pudesse, depende da escolha. A gente sempre pode escolher. A gente pode escolher não aprender. Quantas pessoas que a gente, de repente, não conhece, que a gente vê repetindo erros?
Paralisa, né? Alguns.
Isso, não é? Então, parabéns também pela sua escolha.
Obrigada. E agradecemos também a Vera por trazer alguém especial.
Eu acho que encerramos, né? E vou passar a palavra ao nosso presidente da Junta.
Bom, Adriana, muito obrigado. Acho que trouxesse aqui uma reflexão muito importante. A gente leva uma vida muito estressada, todos nós, magistratura, servidores do judiciário, quem milita no ramo jurídico, leva uma vida estressada, porque solucionar os problemas dos outros é com uma questão hoje que é muito grande que tu falasse. Hoje é tudo instantâneo, né? E o tempo do direito não é o tempo da instantaneidade. Ele é um tempo que exige uma reflexão, necessariamente, até porque as coisas apareçam e possa haver um mínimo de sentido de justiça no momento de uma decisão, que isso não se consegue instantaneamente. Consegue um julgamento midiático, se consegue uma opinião, às vezes, publicada, que nem é uma opinião pública, que é feita imediatamente usando os meios de comunicação. Então, todo mundo que opera com o direito vive num estresse muito grande, porque se sente cobrado para querer dar uma resposta justa e acaba não conseguindo por isso, mas é pressionado pela sociedade, que a sociedade é assim. Então, isso que tu traz aqui, eu acho que é muito importante para a gente pensar, e eu fiquei pensando que muito que tu diz assim, tem a ver com a gente ser tolerante. Tolerante com a gente, com as nossas dificuldades, tolerante entender o outro que às vezes é intolerante e fazer com que isso diminua o estresse. Quando a gente é mais tolerante, a gente permite mais inclusão, a gente consegue ser mais reflexivo. Eu acho que isso, para a área do direito, como para todo mundo, é muito importante. Tu vir aqui, é um momento que a gente para. Vem aqui, ouve e aprende muito. Te agradecer muito por ter trazido a tua experiência. Agradecer muito especialmente a minhas diretoras aqui presentes do Departamento de Estudos Laborais, que têm trazido a fórceps, vamos dizer isso, para dentro de uma diretoria que é extremamente executiva, preocupada com resultados concretos, corporativos, de interação social, trazer essa reflexão da saúde, né? É uma resiliência delas estarem fazendo isso aqui, eu tenho que reconhecer. E agradeço muito a vocês, hein? Né? Agradeço muito a vocês mesmo por fazerem isso. E é isso que a Júris precisa, é esse somatório de visões para a gente conseguir ser uma associação de magistrados que atenda os interesses da magistratura e da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por terem vindo aqui prestigiar.
Obrigada. Gente, eu posso só... Eu fiz... Lembra que eu comentei com vocês que eu procurei, não achei? Então, resolvi fazer meu de última hora, mas tentei caprichar no possível, onde eu coloquei aqui identificação e prevenção do AVC e coloquei as estratégias da plasticidade emocional. Vocês vão receber ali na porta, eu acho que lá, e quem também tiver interesse nos livros, eu acabei esquecendo de falar. Esse aqui, esse que é o livro, alguém me perguntou, qual que é o livro de neurociência para criança, que é esse, porque se a gente, desde criança, começa a aprender como é que funciona o cérebro, fica bem mais fácil, não fica? Então, tá bom. Então, esse aqui está lá para vocês. Obrigada.